questionamento que ora faço em relação a isso se dá porque hoje as operadoras de telecomunicações que se comprometeram a entregar ao consumidor um mínimo de 10% da velocidade contratada, não o fazem. É lamentável, e aí eu quero mais uma vez reforçar isso aqui, que a queda da qualidade dos serviços prestados pelas operadoras ainda se estabeleça nos dias de hoje. Creio, senhor presidente, que isso tenha decorrido exatamente de uma queda de investimento. E aposto, e ao mesmo tempo tenho uma grande expectativa, de que com esse lançamento do novo programa, o Programa Nacional de Banda Larga, nós possamos superar esses problemas. Cobertura, capilaridade, oferta em alta velocidade e qualidade da oferta dos serviços, fazendo com que o cidadão não se depare com esse instrumento, fazendo uma verdadeira guerra num esforço para tentar alcançar as informações, baixar um arquivo ou operar na rede internet. O setor de telecomunicações no Brasil tem a particularidade de crescer, às vezes, sem investir. Então é importante que agora, nessa nova parceria, governo e iniciativa privada, esses investimentos sejam feitos e de maneira muito firme nós tenhamos a possibilidade, de uma vez por todas, de anunciar em breve tempo uma verdadeira cobertura em todo o país. Essa semana recebi a notícia de uma das frentes que tive a oportunidade de acompanhar desde 2006, quando a discussão das chamadas eliminação das fronteiras por parte da comunidade europeia. Estive lá, inclusive representando o Brasil, no debate sobre as novas regras. Em 2007, todos os países da comunidade europeia, discutiam o fim do roaming, ou seja, aquele deslocamento que o usuário paga quando ele sai da sua cidade de origem ou sai da chamada área de atendimento pela central aonde ele está cadastrado, assim poderíamos dizer. A comunidade europeia anunciou essa semana que até 2015 a tendência é zerar toda e qualquer possibilidade de cobrança de taxa de roaming. Precisamos construir e consolidar isso de uma vez por todas aqui no Brasil e na América Latina, meu caro Randolfo. Estabelecer isso para o Mercosul, estabelecer isso na relação com os nossos vizinhos, como nós fizemos agora na TV digital, que procuramos Argentina, Uruguai, Paraguai, né, Venezuela, enfim, Peru, Chile, para que nós utilizássemos o mesmo padrão de TV digital, ganhando escala, reduzindo o preço e tendo a possibilidade de acessar os serviços. Por isso é fundamental que medidas como essa possam ser adotadas para a gente chegar de uma vez por todas a todos os rincões desse país. Fiquei feliz e comemorei também na sexta-feira, próximo passado, dia 1º, o anúncio por parte do governo da licitação da faixa de frequência de 450 MHz. Fiz dessa tribuna a cobrança ao governo para que tomasse essa atitude, ao invés de transferir automaticamente para as operadoras a utilização dessa faixa de frequência, que visa atender toda a zona rural desse país. Eu defendi, meu caro Ivo Cassol, que esse processo fosse aberto, licitação, para que nós tivéssemos competitividade. Por que entregar automaticamente aos atuais operadores? Se eles quiserem participar, disputem com outros operadoras, não tem nenhum problema. Não há nenhuma proibição, mas é importante que abramos um processo licitatório, não com o objetivo de oferir ganhos na venda da frequência, mas com o objetivo de ganhar mais e mais operadores nessa área de comunicação, internet, telefonia, serviços de banda larga, para que nós possamos, de uma vez por todas, falar verdadeiramente da inclusão digital nesse nosso Brasil. Portanto, foi com muita alegria que tive a oportunidade de bater os olhos no Diário Oficial de sexta-feira e ver ali uma proposta que lancei a partir da Comissão de Ciência e Tecnologia e do plenário dessa casa. Na quarta-feira da semana que vem, nós faremos audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para debatermos esse assunto. Faremos audiência exatamente com o intuito de mapear, através da participação da Anatel e do Ministério das Comunicações, quais são os lugares que nós precisamos levar essa cobertura. Para quem está acostumado a ver a história de celular, a conversa de uso de torres, a faixa de frequência de 450, ela permite, inclusive, que uma torre utilizada ou uma célula, já que estamos falando em celular, ela tenha um raio muito maior, consequentemente, uma utilização muito menor de infraestrutura para um atendimento em larga escala. É importante fazermos isso, para que o nosso povo, onde quer que ele esteja vivendo, ele possa ter acesso a isso que é disponibilizado hoje somente em grandes centros. O acesso ao mundo da internet, o acesso à voz, a possibilidade da chegada da TV digital, enfim, uma série de questões que eu acho que completam de uma vez por todas essa nossa grande batalha de universalização. E ainda, senhor presidente, fico feliz porque esta casa aprovou na quinta-feira próximo passado a urgência para apreciarmos aqui o projeto de lei número 116. Projeto esse que tive a oportunidade de contribuir na sua origem. Sou autor, em conjunto com o deputado Paulo Teixeira, do projeto de lei 332 da Câmara dos Deputados, que é parte da base desse resultado que hoje chamamos de 116. Do projeto de TV a cabo, de TV por assinatura, do audiovisual brasileiro, um novo projeto que vai mexer nessa estrutura de serviços por TV por assinatura, que vai permitir a produção do nosso audiovisual, que vai enxergar as camadas de produção cultural onde elas estão. Hoje na manhã, aqui quando fazíamos a audiência pública aí em homenagem ao 2 de julho, falei isso com o meu companheiro João Jorge do Olodum, com o companheiro Vovô do Ilê Aê, a importante contribuição desses grupos culturais na Bahia com imensa capacidade de produção, mas essa produção não chega à tela da TV nesse país, não tem onde trafegar, não tem como se espalhar. Há um processo cada vez mais concentrado de utilização da produção cultural. Portanto, o projeto de lei número 116, que teremos a oportunidade de apreciar, espero eu, até a semana que vem, se possível, talvez, quem sabe, amanhã à tarde, depois da votação da medida provisória que trata das obras da Copa, ou na semana seguinte, será também mais uma contribuição para a gente ampliar as ferramentas, os canais dessa inclusão digital que tanto nos referimos aqui no dia de hoje. Uma parte ao senador Aníbal, em seguida, senhor presidente, vou concluir.
Senador Walter, eu sou um apaixonado por essa tese do Plano Nacional de Bandas Largas, ou de banda larga, justamente porque a inclusão digital acontecendo nos lugares mais distantes do Brasil, e isso dá um toque de igualdade no meio dessa juventude, uma possibilidade de acesso ao conhecimento, as possibilidades educacionais e culturais aumentando imensamente. Agora, tão logo foi lançado o programa, também já começaram a surgir algumas críticas, e acredito que por toda a sua vivência nessa área de tecnologia, talvez muitas das respostas Vossa Excelência já tenha, inclusive, possibilidade de apresentá-las. Por exemplo, estão criticando que, no sentido de, já está na internet esse tipo de crítica, de que o Plano Nacional de Banda Larga, ele tem mais uma preocupação de favorecer as teles do que propriamente fazer a inclusão digital. E uma segunda crítica de que o download, a limitação vai fazer com que as pessoas, ao utilizarem do expediente do download, vão ter que pagar taxas extras porque vai redundar numa utilização acima do limite estabelecido no contrato. De tal maneira que a gente vai ter que esmiuçar um pouco essa situação, claro que enaltecendo essa preocupação da presidenta Dilma e do ministro Paulo Bernardo e também o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o Mercadante, que estão todos imbuídos no sentido de garantir banda larga, acesso com velocidade para o maior número possível de brasileiros. E a gente vai ter que estar bem atento no sentido de garantir que realmente essa seja a intenção do plano e que aconteça dessa forma.
Obrigado, senador Aníbal. Senhor presidente, é exatamente aquilo que eu me referi aqui antes. Nós precisamos garantir a chegada da infraestrutura em todos os lugares, a chegada com a velocidade mínima de 1 mega, as condições de preço, portanto, apontando claramente a necessidade de que nós tenhamos, no máximo, R$ 35,00, para permitir exatamente que a população tenha acesso. E aí caberá exatamente ao Ministério, à Anatel, um processo permanente de cobrança às empresas para que esses encargos sejam cumpridos não como encargos, mas com prestação de serviço de qualidade e, ao mesmo tempo, com velocidade. E acho que esse é o desafio que nós temos pela frente, e eu acho que foi muito bem conduzida pelo ministro Paulo Bernardo um acordo com as operadoras, para que eles pudessem fazer esses investimentos e prestar serviço, obedecendo, digamos assim, o que traçou a presidenta da República como meta para que até 2014 nós tenhamos a oportunidade de fazer uma grande cobertura no país, levando serviços de banda larga a todo e quaisquer cidadãos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.